A Possuída.
Olá, Daniela. Olá, ouvintes do podcast Assustadoramente. Vim trazer mais um relato, dessa vez contribuir ao que eu já contei anteriormente no episódio 284, sobre ter anjos da guarda entre o bem e o mal. Então vamos começar. O ano era 2016, quando mudei de cidade para iniciar o ensino médio numa escola que tinha um formato de ensino interno. Passávamos uns 15 dias na escola e 15 dias em casa, no ensino modular. As aulas foram iniciadas em uma semana. Como eu ainda estava me adaptando à nova cidade, eu deixei de ir nos primeiros 15 dias. Quando eu fui a primeira vez, já na segunda quinzena, eu cheguei na escola por volta das 10 horas da manhã, lembrando, nova escola, nova cidade, sem conhecer nada e nem ninguém, e cheguei atrasado. Ah, já estava esquecendo, a escola ficava em média a uns 15 quilômetros da cidade. Como eu disse, cheguei por volta das 10 horas da manhã, estava bem atrasado. Os alunos já estavam em sala de aula e eu fui recepcionado por alguns estagiários que estavam de plantão. E eles foram super legais comigo, já foram me apresentando à escola, me levando no alojamento onde eu iria ficar e me repassaram algumas informações. Ficaram comigo aguardando as pessoas saírem da sala de aula para me conhecer, apresentar quem iria estudar e morar comigo. Até aí tudo bem. Depois que fizemos um tour pela escola, fiquei sentado embaixo de algumas árvores esperando o tempo passar, quando de repente começou um tumulto na sala de aula e alguns alunos saíram correndo em total desespero. Fiquei meio assustado com aquilo e curioso para saber o que estava acontecendo. Levantei e quando me aproximei, vi uma moça. A princípio, ela estava se debatendo, praticamente esperneando, e de repente ela caiu no chão e começou a vomitar. Parecia que ela estava tendo uma convulsão. Percebi que os colegas, que já estavam enturmados, estavam com nojo da menina. Então decidi agir mesmo sem conhecer nada e ninguém, ou saber do que se tratava. Só imaginei que eu poderia ajudar, mesmo sem saber como. Então eu peguei essa moça, coloquei a cabeça dela sobre a minha perna e abri a sua boca para que ela não se afogasse com o vômito. A menina se acalmou quando, de repente, acordou uma outra pessoa, com uma voz diferente, parecia possuída e falando que aquele local pertencia ao maligno e que todos que estavam ali poderiam ter um péssimo destino, que todos estavam destinados a sofrer se permanecesse naquele local. E para quem já presenciou alguma pessoa possuída, elas tendem a mostrar várias personalidades. Essa moça tinha um namorado. Ele pediu para que a soltássemos e foi ajudá-la. Assim que ele se aproximou, ela o agrediu ao ponto de fazer ele desmaiar com um único golpe. Só lembrando que isso foi apenas no meu primeiro dia na escola. O caos se instalou no momento. Tentamos segurar a moça descontrolada até que conseguimos acalmá-la novamente. Agora que começa o sobrenatural comigo. Em uma dessas calmarias, resolvemos pegar a moça, que no momento estava inconsciente, e a colocamos em um carro para levá-la até a cidade. Eu e outro rapaz a levamos até o carro, eu segurando nas pernas e ele segurando nos braços. Sentei no banco de trás, segurei as pernas da moça e a puxei para cima das minhas pernas. E assim que entramos no carro, o outro rapaz a soltou de repente e foi ajudar o namorado dela, que também estava desmaiado, deixando somente eu e ela dentro do carro. Do nada, ela se levantou, ficando cara a cara comigo. Não tive reação nenhuma, apenas mantive o olhar firme nos olhos dela. Ela começou a sorrir de uma forma diabólica e tentou me agarrar. Parecia que queria me agredir, da mesma forma que fez com o namorado dela. E começou a gritar enquanto revirava os olhos. E ela parecia lutar com algo que forçava os seus braços para trás, tipo sendo algemada. Ela tentava se mexer, mas algo invisível a segurava, impedindo-a de vir para cima de mim. Senti muito medo nesse momento. Eu não sabia o que fazer. Foi tudo muito rápido. E o outro rapaz chegou para ajudar. E a moça simplesmente apagou novamente. Recebi esse relato no Telegram. Foi enviado pelo Elielton. A boneca e a janela. Era final de 2018, lá pelo mês de novembro, quase dezembro. Minha mãe estava recebendo uma velha amiga de infância em casa, E essa amiga tinha uma filha da minha idade. Na época tínhamos 15 anos. E sempre ficávamos conversando sobre algumas coisas incomuns. Dentre elas, o sobrenatural. O que cada um vivenciou. Acabei contando que eu tinha uma boneca que apelidei de Isabel. Era uma boneca de pano, com olhos bem esbugalhados, praticamente pretos, cabelos roxos e com um sorriso um tanto quanto desconfortante. O que me assustava era o seu tamanho. Ela tinha 1,60 m. Contei que essa boneca me dava muito trabalho durante a noite. Sempre tinha pesadelos e sempre me sentia observada. Eu disse que ainda tinha essa boneca, mas que estava guardada na minha casinha de boneca, que ficava no fundo da casa. Eu morava num sítio. Então essa minha amiga ficou muito curiosa para ver essa tal Isabel. Eu não queria ser uma medrosa ou uma chata, mesmo ela não se importando com esse tipo de coisa. Eu sempre acreditei nessas experiências paranormais, mas até hoje prefiro manter o devido respeito e não mexer com esse tipo de coisa. Enfim, resolvi que iríamos naquela casinha ver como Isabel estava. Como não tinha luz naquela área, eu pedi para que ela ligasse a lanterna, para eu poder ver a janela, onde, ao lado, estava pendurada a boneca. Então fui na frente para tentar enxergar algo do outro lado da janela. Como eu estava na frente da minha amiga, a lanterna atrapalhava um pouco para enxergar. Então eu me virei e pedi para que ela desligasse. No que eu virei, a minha amiga que estava atrás de mim ficou completamente paralisada, fixando seu olhar para a janela da casinha. Eu imediatamente fiquei desesperada e saí correndo dali. Perguntei o que estava acontecendo para ela olhar tanto para a janela, já que ela não disse nada. Então a peguei pelo braço e corremos para dentro de casa. No meu quarto, eu perguntei o que tinha acontecido, o porquê dela ter ficado daquele jeito, toda paralisada, olhando para a janela. Então ela me contou que assim que me aproximei da janela, ela sentia algo estranho, uma sensação ruim, e que na hora em que eu me virei para falar com ela, a lanterna iluminou um pouco dentro da casinha, onde viu uma mulher loira, muito bem vestida, com longo vestido preto e olhos pretos como a noite, e ela segurava a boneca Isabel. Quando ela me contou isso, eu entrei no estado de choque e comecei a rir. Mas ri de nervoso mesmo, quase chorando. Ela me disse que sempre viu essas coisas, então aquilo era normal para ela. Mas mesmo assim, o susto e desespero são grandes. Depois disso, eu nunca mais ousei pisar naquela casinha. Nunca mais quis olhar para a janela, nem de dia, nem de noite, óbvio. Essa casinha sempre me provoca sensações ruins, e eu sempre a temerei, tanto quanto a boneca. Eu não sei se foi por conta de Isabel que tudo isso aconteceu. Pode ser que isso tudo não passe de uma besteira e alucinação idiota. Mas tanto eu quanto a minha amiga nos sentimos estranhas. Ficamos com medo, muito medo. Tenho medo dela aparecer em meus sonhos e medo dela voltar a assombrar meus pensamentos. Por isso que sempre a deixo em seu devido lugar, longe de mim. O mais estranho é que sempre a tive. Tem uma foto minha recém-nascida e ela pendurada na minha parede, estranhamente fixando seus olhos em mim. Então, essa boneca tem 20 anos de idade. Mesmo querendo muito, nunca consegui me livrar dela. Isso me irrita e me assusta muito. Eu recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Natália Zauro, de Porto Feliz, São Paulo. As Avós. Me chamo Natália, atualmente tenho 25 anos, e o primeiro relato aconteceu pouco antes de fazer 9 anos de idade. Nunca tive muito contato com a minha bisavó Marina, mãe da minha avó materna Lenice, por quem eu tinha uma relação inexplicavelmente forte. Minha bisavó Marina teve 10 filhos, um deles com síndrome de Down, o Lúcio, que morava com ela. Numa noite, estávamos todos na casa da minha avó Lenice, em Santa Branca, e o telefone tocou. Eu estava desenhando e só falei antes de alguém atender. É a avó, me referindo à minha bisa Marina. A ligação era de um irmão da minha avó, avisando que a minha bisa havia passado mal, estava no hospital e que deveriam ir imediatamente para lá. E assim foi feito, ficando apenas eu, meu tio e meu avô em casa. Passadas algumas horas, eu seguia desenhando e o telefone tocou. Antes de alguém atender, eu simplesmente comecei a desenhar cruzes pela folha que estava rabiscando, e falei novamente: "É a avó", me referindo a Bisa. Eu, de alguma forma, já sabia. Do outro lado da ligação estava minha mãe, avisando que ela havia falecido. O velório aconteceu e eu me sentia, de alguma forma, muito afetada por tudo aquilo. A família era muito numerosa e eu nunca tive tanto contato com a Bisa. Mas eu me senti extremamente triste e incomodada. Fiz questão de acompanhar todo o enterro. Na minha família nunca houve o tabu de levar crianças para esse tipo de cerimônia. Eu cresci desde muito pequena no meio de velórios, funerais, enterros. Os dias foram passando e numa noite eu tive um sonho. Eu estava numa igreja e a minha Bisa Marina estava sentada ao meu lado, chorando muito, falando que o Lúcio não poderia ficar com a Laide, outra filha dela. Tive esse sonho umas 2 vezes dentro de 1 mês, mas passou. Acontece que essa irmã ganhou a guarda do meu tio-avô com síndrome de Down, e a partir daí, tudo foi péssimo para o convívio familiar. Até que, meses mais tarde, eu estava à noite sozinha, no andar de cima de casa. Minha mãe estava na cozinha e eu caminhei, sem motivo nenhum, até um espelho de corpo inteiro que fica no quarto da minha mãe. E eu me lembro de me encarar no espelho e só senti um alívio e ouvi uma voz na minha cabeça dizendo: "Agora eu estou em paz." Mas era como se não fosse eu pensando. Eu só assisti aquela cena. No mesmo mês, essa tia abriu mão da guarda do meu tio-avô, que foi para outra casa. Meu segundo relato aconteceu com a morte da minha avó Lenice. Sempre fomos extremamente ligadas. Era uma relação que ia além de avó e neta. Após a morte da minha Bisa Marina, ela descobriu que estava com câncer de mama. E ela viveu mais pelo menos 8, 9 anos. Quando eu tinha 18 anos, ela estava internada na Santa Casa de São Paulo. Só quem já frequentou o prédio que cuida de pacientes com câncer sabe o peso daquele lugar. Eu saí da faculdade e meus pais me ligaram para ir para lá, que minha avó estava muito mal, e eu fui. Entrei no quarto e minha avó estava deitada, delirando, me pedindo para tirar o alface da geladeira. E eu disse que a amava. Não tínhamos o costume de demonstrar desse jeito, e beijei a sua mão. Como não queria sair de perto, mas estava muito cansada por estudar em outra cidade, dormir pouco, etc., eu deitei na poltrona ao lado da cama, cochilei e sonhei. No meu sonho, eu estava na casa dela, em Santa Branca, e ela estava deitada no quarto onde ela tirava seu cochilo de tarde, e eu sentada ao seu lado, enquanto minha mãe estava na cozinha, mexendo uma panela de doce. Tudo exatamente igual à realidade. Porque eu sei que nos sonhos as coisas podem mudar. Mas era como uma cena real. De repente, minha avó começou a morrer ao meu lado. E eu não sabia o que fazer. E só comecei a gritar por minha mãe. Daí despertei. Quando acordei, a minha mãe estava gritando. Exatamente como eu estava no sonho. Ela estava com a minha avó nos braços. Eu encostei nela. Ela olhou para mim. E finalmente morreu. Lembra que eu disse que ela estava delirando e me pediu para tirar o alface da geladeira? Pois é, de alguma forma, eu tenho certeza que eu estava com ela onde ela achava que estava morrendo, em casa. Voltamos para a casa dela, em Santa Branca, e fomos descansar para esperar o velório. Deitamos na cama do meu sonho, minha mãe ao meu lado automaticamente dormiu, e eu fiquei acordada, com muito sono, mas sem conseguir dormir. De repente eu sentei. Não sei explicar o porquê eu sentei e olhei para a porta. E uma paz absurda me cercou, invadiu por dentro. E eu deitei e dormi. Assim nos despedimos. Avistamento de OVNIs. Olá, me chamo Lucas, sou de Taubaté, São Paulo, e eis aqui o meu relato. Quando criança, cultivei um interesse muito grande pelo sobrenatural e pelas histórias de monstros e fantasmas, interesse que ainda tenho, e que me motivou a ouvir o podcast e enviar o meu relato. Agora, eu tenho 18 anos, mas na época do relato, eu tinha por volta dos 10 ou 11 anos. Era um domingo muito quente e eu tinha o costume de sair com os meus tios para a casa de um amigo deles, onde outros amigos se reuniam e faziam churrasco. Eu tinha amizade com o filho do amigo dos meus tios e sempre brincávamos bastante pela casa, já que era muito grande. E também tinha um canto elevado onde ficava a piscina, e geralmente nós dois íamos nadar nos dias quentes. Mas nesse dia em específico, meus tios, os amigos dos meus tios e todo mundo que estava na casa, resolveu entrar na piscina, o que era extremamente raro de acontecer. Também tive a ideia de levar o binóculo que eu tinha guardado em casa desde os 5 anos, mas nunca tinha usado. Foi só nesse dia que me brotou a ideia de levar o binóculo para observar os pássaros. E mesmo eu sendo obcecado por OVNIs e pelas coisas estranhas, não tinha me passado pela cabeça tentar observar algo paranormal. Depois de algum tempo, com todo mundo na piscina, passou um avião bem em cima da gente, que voava com sentido a São Paulo. Ninguém deu muita atenção, já que era bem comum, mas, menos de um minuto depois, passava outro avião com a mesma rota, e logo depois, outro avião, todos comerciais indo para São Paulo. Então foram 3 aviões passando em menos de 3 minutos, o que não era nada normal. Ainda, depois do segundo avião passar, surgiu no céu um objeto quase do tamanho dos aviões, que parecia um balão de São João, desses que hoje são proibidos. Esse objeto era losangular e parecia ter outros 3 objetos redondos metálicos que voavam ao redor dele, e tinha fogo saindo debaixo deles, como se fossem propulsores. Estávamos todos vendo aquilo, quando me deu a ideia de ir lá embaixo buscar meu binóculo e o celular da minha tia, para tirar foto daquela coisa. Nisso, o filho do amigo dos meus tios disse que recentemente também tinha ganho um binóculo e foi correndo para o quarto dele buscar. Quando olhamos melhor com os nossos binóculos, vimos que o objeto estava mudando de cor e mudou umas 3 vezes, até que ficou com pontinhos pretos e brancos piscando ao redor dele, idêntico a uma televisão quando dá interferência e ela fica piscando assim com aquele chiado. Vendo aquilo, tentei tirar uma foto com o celular da minha tia, mas o zoom tirou muito a qualidade da imagem e só dava para ver um pontinho preto no céu. Mas depois disso, somente eu e a outra criança demos atenção para o objeto e os adultos seguiram como se nada estivesse acontecendo, até que falaram que aquilo era um satélite, mas eu não estava convencido. Alguns minutos se passaram e eu acabei esquecendo do objeto e continuei brincando na piscina, até que começou a chover e o objeto tinha sumido do céu e todo mundo saiu da água e foram colocar carne na churrasqueira. Então, a próxima vez que lembrei desse objeto foi quando eu já estava indo embora com os meus tios, à noite. Quando olhei para o céu estrelado e lembrei do evento de mais cedo, perguntei a eles se lembravam do evento e eles disseram que sim, apesar de não darem muita atenção para isso. Ainda teve muitos domingos como aquele, onde eu ia com meus tios para casa de um amigo deles, e eu perguntava a todos se ainda recordavam daquele dia. E apesar de todo mundo responder que sim, eu era o único que sempre se importava bastante para comentar do evento. Não só com eles, mas com todos os amigos que fiz ao longo dos anos. Hoje eu não tenho um amigo sequer que não saiba dessa história. E eu sinceramente espero que esse dia continue vivo na minha memória. E agora no podcast. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar minha experiência. O Homem de Terno. Olá, me chamo Jefferson, tenho 22 anos e moro em São Raimundo Nonato, no Piauí. O meu relato tem 2 visões, a minha e a de um amigo. Não me recordo em que ano este relato aconteceu, mas era uma noite tranquila e com o céu bem claro. Estávamos somente eu e minha mãe em casa, e como de costume, a gente terminava de jantar e ia colocar comida para minha cachorra, que ficava no canil, no final do muro. Geralmente chamamos o quintal de casa de muro aqui onde moro. Sempre que eu ia colocar comida para a cachorra, era uma festa. Ela sempre latia muito e pulava em cima de mim. Mas nessa noite tinha algo diferente. A Pintada, que é o nome da minha cachorra, não estava tão alegre, e sim em guarda, como se estivesse vendo algo. Uma breve explicação de como é minha casa. Ela foi construída por minha mãe em um quintal de uns 50 metros, sendo uma área na frente. Tem um corredor lateral que dá acesso ao quintal por fora da casa, e o canil da minha cachorra ficava no final. Eu cheguei para colocar comida, coloquei na vasilha e a olhei. Ela estava olhando fixamente para o corredor lateral. Quando eu olhei para trás, eu vi um homem de aproximadamente 1,90 de altura, com a pele clara e usando terno preto, igual a lenda do Slenderman. E ele estava entrando pelo corredor. Eu congelei por um breve momento. Quando ele entrou no corredor, a minha cachorra começou a comer. Eu fui andando lentamente até o corredor escuro. Olhei e não tinha ninguém. Meu quarto tinha uma janela que dava nesse local e ela estava aberta neste dia. Entrei em casa e fui até a minha mãe, que estava na área da frente de casa. Eu perguntei se ela tinha visto alguém passando pelo corredor. Ela disse que não, e eu falei para ela o que tinha visto. Ela, como uma mulher religiosa, disse que o que vi era devido ao meu afastamento da igreja. Algumas semanas depois, sempre eu me encontrava com um amigo e minhas primas para assistirmos filmes de terror. E todo final de semana, nos reuníamos em uma casa diferente. Nesse final de semana, foi na casa das minhas primas, e já era por volta de 9:30 da noite. Tivemos a ideia de fazer pipoca, mas não tinha milho na casa das minhas primas. Então, eu e meu amigo fomos buscar na minha casa, que ficava a uns 300 metros de lá. Como a iluminação da rua era bem ruim, estávamos andando no completo escuro, só com o flash do celular. Chegamos na minha casa, meu amigo ficou na sala, e eu fui para a cozinha pegar pipoca. Minha mãe também estava na cozinha, então eu fiquei ali brincando e conversando com ela. Quando eu escuto meu amigo me chamando, com a voz meio trêmula e meio que travando. Quando olhei em sua direção, ele estava paralisado e olhando fixamente para frente, como se tivesse levado um grande susto. Peguei a pipoca e saímos. Quando chegamos no portão e olhei para meu amigo, ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Perguntei o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e disse que, enquanto eu estava na cozinha com a minha mãe, ele deu uma breve olhada para a cozinha e, pela visão periférica, viu metade de um rosto saindo da porta do meu quarto, olhando para ele e dando uma risada maligna e bem macabra. Quando ele me contou isso, subiu um arrepio pela minha espinha, como se alguém ou algo tivesse tocado bem no início da minha coluna. Depois desse acontecimento, eu não vi mais nada de estranho em casa. Talvez pelo fato da minha mãe ser muito religiosa e sempre estava tendo terço e reza lá em casa. Alguns anos depois, eu estava no meu quarto deitado, era por volta da meia-noite, e eu estava naquele estado de quase dormindo, quando eu sinto o meu corpo todo dormente e eu não conseguia me mexer. Eu só conseguia mexer os olhos. E como já era tarde, eu estava só com a luz do quarto acesa, e o resto da casa estava no escuro. Quando olhei para a sala, que estava na escuridão total, coisa que não ficava, pois as luzes dos postes da rua sempre refletiam dentro de casa. Aquela escuridão agonizante, como se ela olhasse para mim de volta. Quando eu senti algo pegar o meu pé e me puxar com muita força para debaixo da cama. Quando essa coisa me puxou para a escuridão, eu meio que pisquei e estava no mesmo lugar, com a sala meio clara e conseguindo me mexer novamente. Bom, e estes foram os meus relatos. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix, assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!